Para mim sempre é um privilégio, também como uma grande responsabilidade, compartilhar a palavra de Deus, essa palavra que eu tanto amo, que tanto me faz bem, que tanto me ensina, me inspira. É uma responsabilidade inaugurar esse evento. E eu espero que, pela graça de Deus, o Espírito Santo nos ajude através da sua palavra. Hoje nós vamos falar sobre um discípulo. Aqui à minha frente está o banner Felipe, o prático, alguém que tinha um coração que ardia por Jesus, alguém que tinha um coração que ardia pelo Deus vivo. Para isso eu quero lhe convidar, se você quiser abrir a sua Bíblia, ligar o seu smartphone ou acompanhar ali no telão, a abrir a sua Bíblia em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 43. Nos diz assim: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Não tem como nós não conversarmos um pouco do ponto de vista histórico, para a gente poder entender a missão, os doze e quem lhes deu a missão. Já que esse é o nosso tema dos 12 cestos cheios, 12 homens e uma missão. É muito importante nós começarmos a falar de Jesus. Antes de falar dos discípulos de Jesus, nós precisamos falar de Jesus. E quando nós falamos de Jesus, nós precisamos nos remeter a um tempo bem distante, o tempo do seu nascimento. O nascimento de Jesus foi um grande milagre. No Natal nós falamos muito sobre isso, o milagre do nascimento do Salvador, do Messias. A chegada desse menino é a consumação viva, plena e eficaz de todas as palavras e profecias que o Antigo Testamento tinham a respeito dele. Elas deixaram de ser apenas palavras, elas se tornaram uma verdade plena e incontestável. Ele nasceu. O nascimento desse menino, assim como as promessas que o envolvem, é marcado de sinais, de maravilhas, de coisas que fugiam à lógica e à razão, ao ponto do apóstolo João, no início do seu capítulo, do seu livro, aqui no capítulo 1, dizer: não foi apenas o nascimento, foi aquela palavra que havia sido pregada, aquela palavra se tornou vida, o Verbo encarnou, a profecia viveu de uma forma plena através da vida de um homem. Este homem que é a palavra viva vem inaugurar um novo tempo na história humana. Ele vem delimitar a história humana, ele vem nexorá-la. Ele está entre nós. E mais, não só há sinais e maravilhas, há um poder transcendental nesse menino. Quando olhamos para o Verbo encarnado, diz o João, nós vimos a glória do Pai. Nós vemos um milagre, nós vemos a consumação de uma palavra, mas também nós vemos o Pai, a glória do Pai é revelada no seu único filho. Você está comigo? E embora a Bíblia não tenha muitos relatos a respeito da infância, da adolescência e da juventude de Jesus, até ele chegar à sua fase adulta e desenvolver o seu ministério público, nós podemos ver que este menino, desde o seu nascimento, chamava atenção. Então tinha muita gente de olho nele. Muita gente queria olhar para esse menino, porque ele chegou de uma forma diferente. Existiam circunstâncias que envolviam a chegada desse menino. Não era apenas um galileu simples que nasceu em Nazaré de uma forma humilde. É alguém que tem um poder extraordinário que o envolve. E isso nos leva a crer que no decorrer da vida de Jesus, muitas pessoas foram se aproximando dele, da sua família, para observar o desfecho de um nascimento tão formidável, no que isso iria dar no decorrer dos anos da vida dele. Você me entende? Imagine se Jesus nascesse aqui em Londrina e você soubesse, você ia ficar de olho nele ou não? Se tudo que envolveu o nascimento dele, a gente ia ficar meio atento. As mídias não iam ficar? Os repórteres? Ia ter paparazzi ou não? Em cima de José e Maria? Ia ter escritos, reportagens, documentários? Muitos. E eu não acredito que nessa época foi diferente. Essa é a minha interpretação. Muita gente queria ver no que isso ia dar. E esse menino foi revelando o poder de Deus. E é muito interessante que, antes dos 12, Jesus já era Deus. Antes dos 12, ele já fazia milagres. Antes dos 12, ele já revelava a glória do Pai. Muita gente já o seguia antes dos 12. E isso é muito interessante. Tem um livro que eu gosto muito, de A.B. Bruce, chamado O Treinamento dos 12. E A.B. Bruce, no Treinamento dos 12, diz que a escolha dos 12 foi feita cuidadosamente de uma forma gradual em meio a um grande público que envolvia Jesus. Haviam outros seguidores. Eram muitas as demandas. Jesus vê o seu ministério crescendo. Jesus vê uma série de necessidades. Então, ele, para organizar a sua missão, para ele organizar o pouco tempo que ele tinha, ele decidiu escolher 12 homens dentre aquele grupo maior, para fazer desses homens os empreendedores do maior projeto da história chamado igreja. E se você acha que isso é um pouco estranho, olha o que o evangelista Marcos nos diz no capítulo 3, no versículo 13 em diante. Olha que interessante. Diz assim no versículo 13 de Marcos 3. Depois, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Então, havia um grupo que ele chamou. Se você olhar um pouquinho antes, você vai ver que ele está fazendo sinais, maravilhas, o evangelho de Marcos é a base dos evangelhos. E aí, no meio disso, ele pega 12. E aí ele os designa, os quais ele dizia: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Esses 12 já conheciam Jesus. Esses 12 já tinham ouvido falar de Jesus. Esses 12 já estavam familiarizados com Jesus. Mas em contrapartida, também Jesus já estava de olho nesses 12. Jesus já conhecia a sua história. Jesus já conhecia as circunstâncias que envolviam. E é muito interessante que quando ele vai elencar a sua equipe de trabalho, ele usa alguns critérios que são totalmente fora daquilo que hoje nós pensaríamos como critérios para se contratar um gerente, um líder de uma organização. Ele não parte do ponto de vista das habilidades, ele não parte do ponto de vista das qualidades, ele não parte do currículo de experiência. Dá um currículo aí que eu quero dar uma olhada, quantos anos vocês têm de experiência, porque afinal de contas eu sou Jesus. Ele quebra esse protocolo, assim como quebra ao nascer num lugar tão humilde e viver de uma forma humilde, e ele decide escolher dentre o grande grupo 12 homens que são marcados por suas limitações. 12 homens que são marcados pelos seus defeitos. 12 homens que são marcados por uma inexperiência tremenda. E é nesse momento que nós já podemos ver algo maravilhoso que Jesus traz na sua história chamada graça. Que é o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus nas limitações e nas desgraças humanas. Jesus não diz assim: eu quero as suas habilidades porque eu quero usar as suas competências. De contrapartida, ele diz: eu quero as suas dificuldades, os seus limites, as suas fraquezas, porque eu quero trabalhar o seu caráter, a sua personalidade, eu quero te desenvolver, eu quero te fazer grande a partir de mim. É isso que Jesus faz. Alguém pode dizer amém para isso ou não? É a graça capacitadora, é a graça que deixa claro qual é o objetivo do Pai: buscar pessoas afetadas pelo pecado e mostrar que pessoas afetadas pelo pecado podem ser usadas para uma missão extraordinária e de uma forma extraordinária. E não só os 12 se enquadram nisso, mas eu e você também nos enquadramos. Então não venha com churrumelas e dizer assim: ai, mas eu tenho muitos limites, muitos defeitos, muito, ai de mim. Não, é isso que exatamente que Jesus quer. Ele quer usar os seus problemas, as suas dificuldades, e ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar o seu caráter, a sua personalidade, a sua vida. Dizem que o ministério público de Jesus durou 3 anos. Mas lendo muitas coisas, é consenso entre muitos comentaristas que o ministério público de Jesus com os 12 durou apenas 1 ano. Por isso é tão intenso. Os caras, desculpa a expressão de falar os caras, eu ia falar os cabra, né, Valdemar? Mas ele não tinha tempo nem de dormir. Era coisa, o negócio era pauleira, rapaz. Não era fácil, não. Era quente o negócio. Porque a missão era urgente. E Jesus tem pouco tempo. Em 1 ano ele decide pegar essa equipe para fazer o seu sucessor. Já parou para pensar? Que coisa maluca. E aí eu descobri um autor que escreveu um livro que tem em PDF, fica uma indicação, se você quiser ler esse livro durante os 12 sextos, você gosta de ler, só buscar na internet, de graça, free. Chama A Pedagogia de Jesus, o Mestre por Excelência, de M. Price. A Pedagogia de Jesus. E eu quero rapidamente falar um pouco sobre os discípulos que vão ser mencionados esses dias para chegar no Felipe, que eu quero trabalhar com você. Amém? Está comigo? Tudo bem? E no estudo da personalidade, partindo desses critérios um tanto quanto difíceis que Jesus utilizou para escolher os 12, no livro A Pedagogia de Jesus diz que é exatamente isso que Deus queria. Ele queria humanos. senão ele tinha escolhido anjos. E ele cria humanos com as suas idiosincrasias, com as suas mazelas, com as suas dificuldades. Deus escolheu humanos. Ele não escolheu anjos. Humanos com imperfeições. Humanos com fraquezas. Humanos que não mudam. Que eram os mesmos antes dos 12 e continuam sendo os mesmos após os 12. Continuam sendo os mesmos hoje. Eu gosto de um autor chamado Olavo Bilac, quando vai falar do ser humano, ele diz assim: homem, não és bom nem mau, és humano. O homem com as suas lutas e as suas dificuldades. Foram esses que Jesus escolheu. E olhando um pouco, eu quero definir 5 grupos para falar desses discípulos rapidamente. Só para você entender o nível desses homens que tiveram essa missão tão nobre e a cumpriram. Glória a Deus por isso, e por isso você está aqui e eu estou aqui. Dentre os 12 havia o grupo dos imaturos. A imaturidade é uma oportunidade de Deus fortalecer o caráter para a maturidade. Amém? E Deus, Jesus escolhe esses homens longe da perfeição, imaturos, embriões, bebês em muitas áreas da sua vida, santos num estágio de fabricação, vamos dizer assim. E eles tiveram que caminhar, e eles tiveram que ouvir muito, e muito, e muito, e muito, e muito de Jesus, para conseguir compreender a missão que lhes fora outorgada. Mas esses imaturos, ao longo dessa jornada, experimentaram muitas decepções, e em muitos momentos, quando você olha para a história dos discípulos, e eu acredito que vai ser dito aqui, os momentos das decepções e de desânimo que eles tiveram, exatamente por ser como eles eram. Mas Jesus, quando olha para o humano, ele não olha para você hoje, ele olha para você amanhã. Jesus não tem uma visão curta a seu respeito, Jesus tem uma visão da eternidade sobre a sua vida, sobre a minha vida. E o olhar de Jesus eterno, da eternidade sobre a sua vida, contempla a sua vida nele sendo trabalhada, restaurada e usada para a glória de Deus. Quando Jesus olha para mim e para você, ele pensa: se você se colocar nas minhas mãos, eu já vejo um grande homem, uma grande mulher, onde a minha glória vai ser revelada. E aí você não precisa vasculhar muito, vou mencionar, porque tem alguns que são mais latentes, né? Você olha, por exemplo, para João, o discípulo amado, e todo mundo tem uma ideia do João como... Tem um João aqui na minha frente, é duro falar do João olhando para o João, né? Mas é o outro João, tá certo, pastor João? Não é esse João, não. O João, discípulo amado, todo mundo tem uma ideia assim de que ele era só love, só love. Mas o João, só para você ter uma ideia, de Jesus chamou ele de Boanerges, que significa filho do trovão. O negócio era quente. Ele mostrou que ele era amado, mas que ele também tinha uma cólera dentro dele e ele não sabia lidar com ela. Quando os samaritanos não lhe deram ouvido, ele não quis que Deus revelasse o amor e a graça e a misericórdia. Ele quis que Jesus desse um fim neles. Você olha para o Simão, o Pedro, que chama pedra, também não tinha essa maturidade. Em muitos momentos, Pedro oscila em muitas áreas da sua vida. Pedro tem um caráter imaturo que é forjado. Eu vejo muito claro o Simão e o Pedro. Jesus transformando Simão em Pedro. Se olhando para Tomé, você tem um homem que crê, mas tem dúvidas. Eu creio, mas eu tenho dúvidas. Eu tenho dificuldades. Eu não consigo entender muitas coisas e eu oscilo na minha fé. Você olha para o Judas. Ah, o Judas. O Judas, um extremo potencial administrativo, porém um mau caráter. Alguém totalmente suscetível às tentações do inimigo. O outro grupo, que pode circular todos esses, porque não é só porque tinha um grupo que o outro não fica, eles oscilam mais de um grupo, eles também eram conhecidos como os impulsivos e os impetuosos. Imaturos, impulsivos e impetuosos. E Jesus quer a impulsividade dos discípulos para dizer: o limite sou eu. Aquilo que te faz estourar vai ser controlado a partir da minha vida na sua vida. Eu quero usar isso para te mostrar o quanto você depende de mim na sua impulsividade. Se a gente fosse dar o troféu ou a medalha de ouro, para quem vocês acham que ganharia dos 12? Quem? 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 Pedro? Pedro é esse. João também. Simão, o Zelote, que vai ser falado, é interessante, porque ele é Zelote, porque os Zelotes eram um grupo de extremistas, o cara era radical, o negócio era quente lá. E Simão vira um discípulo radical de Jesus, no sentido literal. E um homem extremamente duro, mas que Jesus decide usar para a sua glória. Eu li um comentarista em inglês que ele disse que Simão Zelote era quase como uma panela de pressão. Dentre esse grupo tinha os pecadores, porque não tinha discípulos sem pecado, eles também eram os pecadores. Eles eram os imaturos, os impetuosos, os intempestivos e os pecadores. Porque o mestre vem mostrar que a graça é para os pecadores. Que o poder de Deus se manifesta na vida de pecadores. De gente que tem um caráter que precisa ser transformado e regenerado pelo DNA de Cristo. Jesus quer transformar o pecador. Jesus quer livrar o pecador das algemas do pecado. Por isso ele escolhe pecadores para andar com ele. E Judas não foi o único pecador no grupo. Todos pecaram. Eles tinham problemas de querer as coisas. Vocês se lembram na mesa, quando Jesus estava falando, estava lá Tiago, estavam lá os outros, falando: quem vai sentar na cadeira real? Quem vai estar à direita do mestre? Quem vai ser? Eu? Será eu? Será eu? Eles tinham problemas. Pecadores, isso era aflorado, e eu acho isso lindo, porque Jesus não quer privar-nos de mostrar que assim como esses tinham as suas mazelas, nós também as temos, e isso não é uma situação que pode inibir a ação da graça de Deus na nossa vida. Não é. Eles também eram ignorantes no sentido de não entenderem muitas coisas. Jesus, vocês se lembram? Às vezes ele contava uma parábola, o que que acontecia? Cri, cri. O grilinho cantava, sabe aquela coisa? Ninguém entendia, cara de ponto de interrogação, eles não entendiam. Aí Jesus tinha que fazer o quê depois? Tinha que explicar, nos seus mínimos detalhes. Eles tinham dificuldade de entender muitas coisas, Jesus precisa mostrar-lhes. Também eram preconceituosos, e Jesus quebra muitos preconceitos na vida dos discípulos, com as crianças, com as mulheres. E Jesus escolhe esse tipo de pessoas, havia esse grupo de gente que andava com ele. Lembra de Atos capítulo 10, quando Pedro tem aquela visão para comer aqueles animais impuros, e Deus diz: você vai comer, diz: eu não como. Esse bicho sujo eu não como. Deus falou: mas o que eu purifiquei? Porque Deus estava preparando Pedro para ser um missionário entre os gentios, um pregador. E ele precisava experimentar isso, preconceito. Eles eram instáveis, medo, insegurança, falta de fé, e muitas outras coisas aconteceram. Quando Jesus foi orar com eles no Getsêmani, lembra o que aconteceu? Jesus orou e outros dormiram. Quando Jesus desce do monte, tem um grupo de discípulos no pé do monte, qual é a crise deles? Eles estavam levando uma surra dos demônios, estavam conseguindo expulsar os demônios. Então, Tentei fazer um pouco diferente, não quis falar de cada um, mas eu quis falar, porque eu sei que os meus sucessores falarão, de que é este tipo de gente que Jesus escolheu para fazer parte do grupo dos 12. Pessoas como nós, pessoas como eu e você. E se ele escolheu pessoas assim, e esses homens foram usados de uma forma tão tremenda, na missão tão tremenda, isso significa que Deus pode nos usar e muito. Quero falar de Filipe. Filipe é conhecido nas Sagradas Escrituras, e um dos episódios que mais me tocam em Filipe não é só esse episódio de Natanael. Eu li esse episódio porque é o episódio em que ele é chamado por Jesus, mas é o episódio do Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 8, quando ele revela muito do seu coração ardente de querer ter uma dimensão prática de quem Deus é e de que Cristo é. E ele diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto já nos basta. Porém, quando comecei a estudar sobre Filipe, confesso que foi recente isso, eu não tinha essa dimensão, descobri que o Filipe, que todos nós imaginamos ser o Filipe, não é o Filipe. No Novo Testamento existem 4 Filipes. Um desses 4 é o discípulo de Jesus. E foi muito interessante, porque eu estava todo animado para contar a história do eunuco, estava todo animado para contar a história da trasladação. Eu ia, fiquei aleluiado quando eu pensei nisso. Mas esse, quem será esse? O Novo Testamento fala de Filipe. E Filipe era um nome muito comum, de origem gentílica. E a tradução do nome Filipe é aquele que gosta de cavalos. Filos hipos. Mas descobrimos que os 4 Filipes têm histórias muito distintas e muito diferentes. Um Filipe que é mencionado lá em Mateus 14, Marcos 6, é o filho de Herodes, o grande marido da Herodias. Esse não é o discípulo de Jesus. Esse filho de Herodes foi deserdado pelo seu pai. Ele viveu humilhado pela sua família. Ele viveu de uma forma obscura. O outro Filipe no Novo Testamento é o Filipe tetrarca de Iruteia. Um descendente de Herodes, e ele é mencionado em Lucas 3:1. O outro Filipe, que é esse que eu imaginei, e que talvez muita gente se confunde, é o Filipe diácono de Atos. O Filipe que é conhecido como o evangelista, que desenvolveu um grande ministério, e Atos faz questão de relatar muito a respeito dele. Atos capítulo 6, 8, 21, falam desse Filipe. Mas ele não é o apóstolo Filipe. E muitos leitores, e isso foi consenso em várias leituras que eu fiz, confundem o Filipe evangelista com o Filipe apóstolo. E para mim foi maravilhoso aprender e conhecer um pouco mais sobre o Filipe apóstolo e dissociar uma pessoa da outra. Filipe, o discípulo, ele é um homem que era galileu como Jesus. Filipe é lembrado nas Sagradas Escrituras, a priori aqui em João, capítulo 1, versículo 43. Não há muitas menções sobre o Filipe apóstolo como quanto o Filipe evangelista. Você está comigo, está me entendendo? Mas o Filipe apóstolo tem algumas características que eu queria muito, querido, que você e eu tomássemos posse, nos aproximássemos dela para a nossa vida particular. O Filipe apóstolo nos ensina algumas lições. E a primeira lição que Filipe nos ensina é que ele via Jesus como Messias. Ele tinha uma visão messiânica de Jesus. Partindo daquele histórico que fiz, Filipe já ouvia sobre Jesus, Filipe estava atento à história de Jesus. E quando Jesus o chama e diz, segue-me, ele imediatamente vai falar ao seu amigo Natanael sobre o Messias. E ele deixa isso muito claro quando ele faz a associação, você pode ler o texto depois, com o que Moisés havia falado. Moisés havia falado do Messias. E ele diz, ele é o Messias que Moisés falou. Filipe nos ensina que a revelação da messianidade de Cristo em nós, esse poder de Jesus em nós, é um poder que precisa ser compartilhado e rápido. Existe uma urgência àqueles que têm uma visão de quem Cristo é, em compartilhar isso com outrem. É impossível alguém ter uma visão do Messias e guardá-la para si, ou postergá-la para num outro momento compartilhá-la. Filipe nos ensina no seu chamado, quando Jesus o chama e logo em seguida ele vai falar com Natanael, que quem vê Jesus, fala de Jesus. Quem entende quem Jesus é, compartilha sobre esse Jesus. Quem compartilha desse Jesus, quer evidenciar esse Jesus, porque sabe o poder que há nesse Jesus e o que esse Jesus pode fazer na vida de alguém. Lindo isso. Essa é uma grande missão que Filipe nos ensina. Não só ver Jesus como o Messias, o Salvador. E muitas vezes a gente vê Jesus como o nosso Messias apenas, como o nosso Salvador, e guardamos isso para nós. E Filipe quer dizer, não, não é assim. Quando você entender quem Jesus é, corre para o seu Natanael. Sai, meu amigo, minha amiga, e corre para falar dele. Leve pessoas para compreender quem é o seu Messias. Eu gosto muito dessa expressão do versículo 43, que Jesus disse para ele, segue-me. Eu usei um estudo sobre isso na classe de discipulado, quem participou vai lembrar agora. Essa palavra segue-me, no grego, é akolotel, e que significa, Filipe, eu não estou te chamando apenas para você vir atrás de mim. Eu quero que você seja um comigo. E quando Filipe ouve isso, conhecendo as bases de quem Jesus era, tendo já uma noção da messianidade de Jesus, ele diz, é para já, claro que eu quero. E hoje, partindo do princípio de conhecimento, de instrução, nós também temos muitas informações de Jesus. E uma das coisas que Jesus diz para mim e para você hoje é, seja um comigo. Vem. Seja um comigo. Filipe tem o seu primeiro fruto de imediato. Natanael, o seu primeiro filho da fé. Esse é Filipe. Segunda característica. Você está comigo, amém? Filipe nos ensina que muitas vezes Jesus nos testará. Será que estamos preparados para os testes de Jesus? Quais são os objetivos de Jesus nos testar? Há um momento nas Escrituras que uma multidão seguia Jesus, isso está lá no Evangelho de João capítulo 6, e era muita gente, Jesus sobe ao monte e vê aquela multidão, então ele chama o Filipe e diz assim, Filipe, onde nós vamos comprar pão para alimentar esse povo aí? E aí Filipe, sendo testado, responde, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Mas o que mais me intriga nesse texto é que Jesus faz essa pergunta e o evangelista diz, e Jesus sabia já o que queria dizer quando fez a pergunta a Filipe. Filipe é claro, é prático, Senhor, tem necessidade, tem gente, precisa de dinheiro para resolver o problema, Senhor. Sem dinheiro, não compra pão. Tem que comprar pão com dinheiro. E quando ele fala 200 denários, eu tentei fazer a conta nos dias de hoje, partindo do princípio de um salário mínimo. 200 denários eram 200 dias de trabalho. levando em consideração o salário mínimo, mais ou menos a conta do lanchinho da tarde era R$ 6.246,66 para o lanche da tarde. E talvez ele, conhecendo a realidade dos discípulos e sabendo os limites financeiros, ele disse: Senhor, é muito dinheiro. 200 denários é muito dinheiro. Quem sabe para Filipe esse valor é altíssimo, não tinha dinheiro. O saquitel do Judas estava meio complicado. Mas quando Jesus faz essa parte, o teste de Jesus é exatamente para mostrar para Filipe que ele está acima das limitações humanas. Não importa a multidão, não importa a escassez de recursos. Eu estou acima disso, Filipe. Já aprenda essa lição comigo. E aí, Jesus multiplica os pães. Jesus está acima. E muitas vezes Jesus vai nos testar exatamente para nos mostrar muito claramente como ele está acima de muitos conceitos e valores que nós temos a respeito dele. Eu já tenho experimentado isso. Muitas vezes eu tenho algumas ideias e Jesus me testa para me mostrar: Ricardo, eu estou acima. Não são os seus limites que me definem, sou eu quem defino os seus limites. Não é você que mede as dificuldades, sou eu que revelo o meu poder nas suas dificuldades. E o milagre acontece de uma forma extraordinária, e está lá o Filipe depois fazendo o quê, querido? Carregando nas costas o quê? Cestinho de pão cheio que sobrou. Terceira lição que a gente aprende com Filipe, um outro evento. Filipe foi um canal de bênção na vida daqueles que procuravam a Jesus. Filipe estava sensível com as pessoas que estavam perto dele, e ele estava atento àqueles que procuravam conhecer Jesus. João capítulo 12, versículos 20 a 22. Durante a Páscoa, alguns gregos que estavam querendo ter um encontro privado com Jesus procuraram a Filipe, talvez por ser galileu, estar acostumado um pouco à cultura grega. Filipe falava grego, então ele estava habilitado a falar com aqueles homens, e eles vão até Filipe para que ele pudesse providenciar um encontro deles com Jesus. Ele se identificava com os perdidos, ele se relacionava com os perdidos, ele foi um canal na vida daqueles que despertavam interesse a respeito de Jesus. E uma das coisas que eu fiquei pensando é que quanta gente eu me relaciono que às vezes demonstram interesses a respeito de Jesus, mas não têm forças, não sabem o caminho. E eu preciso ser o Filipe na vida dele para providenciar o encontro dele e dela com Jesus. Você precisa ser o Filipe na vida de alguém. Infelizmente, o Evangelho de João não fala o final, não fala o que deu essa reunião. É interessante. Mas mostra a capacidade de Filipe. E por fim, para encerrar, Filipe nos ensina o que é ter um coração que arde pela intimidade com o Pai. João 14, 8, Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Vou usar uma palavra que o nosso querido pastor João usa bastante. Filipe tinha um coração ávido pelas realidades espirituais de Jesus na sua vida. Ele queria conhecer mais de Deus, ele queria ir além, e ele entendeu que a relação dele com o Pai não era uma relação materialista, era uma relação de adoração. Quem vê o Pai, quem conhece o Pai já tem tudo, não precisa de mais nada. Filipe tinha entendido a suficiência do Pai em Cristo, porque Jesus nesse momento está dizendo que vai embora, e eles estão meio com medo, há um clima de tensão, e ele então diz: Senhor, então nos mostra o Pai, porque se o Senhor for embora, nos basta apenas conhecermos, vermos e termos uma revelação de quem o Pai é. Eu não quero bênçãos, eu não quero poder, eu não quero sinais, Jesus, eu quero a mesma intimidade do Pai que o Senhor tem, eu quero o Pai. Mostra-nos e nos basta. Enquanto outros conjecturavam onde ia sentar lá no céu, enquanto os outros pensavam nos benefícios que viriam depois, enquanto outros estavam com medo do que poderia acontecer com ele, Jesus disse: eu quero apenas ver o Pai. Ah, meu irmão, minha irmã, esse é um grande desafio para a nossa vida, que nesses 12 cestos cheios, o seu coração esteja intensamente disposto a ver o Pai, e você não só ter uma relação de contemplação, mas uma relação de satisfação. Eu quero ver o Pai e estar satisfeito e pleno em quem Ele é na minha vida. O Pai nos basta. Lembre-se do salmista, Salmo 63, no versículo 1 a 3, ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água, eu tenho avidez por Ti. Assim eu Te contemplo no Teu santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Eu quero apenas o Senhor, disse Davi. Filipe disse a Jesus: eu quero apenas o Pai. Para ele bastou ter uma visão messiânica para ele falar de Jesus. E Filipe não teve uma morte muito fácil de assimilar. Os evangelhos não falam da morte de Filipe. É necessário estudar os historiadores. E alguém que viu o Pai entendeu que a suficiência do Pai bastava nas dificuldades mais extremas. Segundo os historiadores, Filipe morreu na Frígia. E um dos episódios que culminaram a morte de Filipe foi quando ele foi a Sítia. E lá em Sítia havia um grupo de pessoas que adoravam a um monstro que se assemelhava a uma serpente. E uma das marcas de Filipe, depois da morte de Cristo, segundo a história, é que ele andava com uma cruz na mão. E a cruz para ele era símbolo do poder de Deus. E ele pregou muito essa cruz na vida dos gentios. E quando ele chegou a essa cidade, ele viu uma seção de pessoas ali adorando aquele monstro, aquela serpente. E diz a história dele que ele ficou tomado de amor por aquelas pessoas, porque ele viu o tamanho engano e caminho de perdição que elas estavam. E apiedando-se daquela cegueira espiritual, ele pegou a cruz e ele clamou a Deus, dizendo: Senhor, abra os olhos deles, para que eles entendam a mensagem dessa cruz. E a história diz que esse réptil criou vida, essa imagem. E ela começou a se rastejar naquele lugar, naquele altar, e ela soltava um odor tão forte, tão pesado, que foi matando os sacerdotes da própria serpente. E o filho do rei, daquela região, do governador, que era o grande mestre dessa entidade, foi comido por ela. Os homens, quando viram isso e viram a Filipe, o pegaram. E disseram: você está com uma cruz? Seu mestre morreu numa cruz, vamos colocar você numa cruz. O crucificaram, mas ele não foi morto como Jesus. Eles o apedrejaram e mataram ele crucificado e apedrejado. E ali ele expirou no emblema, no símbolo que mais tocou o seu coração: a cruz que revela o Messias. Por isso que Hebreus diz que muitos foram crucificados. E nós, queridos, que missão queremos defender? Tem a missão dos 12. Qual é a missão dos que estão aqui? Eu espero em nome de Jesus que, embora seja uma mensagem que tenha muitos dados históricos, o seu coração tenha sido tocado como o meu foi. Eu quero cumprir uma missão de ter uma visão de quem Jesus é, apesar das minhas limitações, das minhas dificuldades, sabendo que Deus vai tratá-la para que a minha vida seja relevante ao meu próximo. Que eu seja o canal para que Natanaéis se convertam. Que eu seja o canal para que o poder de Deus se aperfeiçoe a partir das minhas limitações. Que eu seja o canal onde muitos gregos possam se aproximar e ter um convite de estarem próximos a Jesus. Mas, sobretudo, que eu mantenha até o dia que eu estiver na glória a convicção de que me basta o Pai, de vê-lo, de senti-lo, de percebê-lo. E o meu desejo é que essa palavra seja para o seu coração. Queremos aprender com Felipe, amém? Tem alguma coisa que você se identifica nessa noite? Talvez hoje você chegou aqui dizendo, vai falar dos 12 apóstolos, eles estão tão longe, e de repente você viu que eles eram como você, e talvez até piores em algumas áreas. Mas Deus os usou. E se Deus os usou, Ele está dizendo para você hoje, eu quero te usar. Eu quero te capacitar. Eu quero desenvolver um discipulado de graça capacitadora na tua vida, como foi na vida de Felipe. E se você quer isso, fique em pé no seu lugar, que nós vamos orar juntos, para que essa missão de Cristo se cumpra na nossa vida. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado porque ela não nos leva a uma ufania, a uma circunstância das impossibilidades. Ela é muito prática, é muito simples até, Senhor, em pensar que o Senhor não estabelece critérios elevados para que uma pessoa possa começar a te servir. Pelo contrário, o seu critério é, meu filho, você está com problema no seu caráter, na sua personalidade, nos seus relacionamentos, nas suas finanças, no seu casamento. Eu quero te usar aí agora. Eu quero tocar você, porque eu quero mudar isso na tua vida. Eu quero mostrar para você o que eu faço com o discípulo que eu chamo. E eu te chamo, meu filho. Eu te chamo, minha filha. Não use isso como uma desculpa, porque eu não aceito, diz o Senhor. Use isso hoje como uma possibilidade de eu revelar o meu poder na sua fraqueza, nas suas limitações, nas suas dificuldades, porque eu tenho uma missão a ser cumprida na sua vida, diz o Senhor. Eu quero que você entenda o meu poder messiânico na sua vida. Eu quero ser o seu Messias, o seu Salvador, aquele que muda a sua história, porque eu quero que você leve esse poder a outros. E talvez você tenha um Natanael tão próximo de você e tão distante de Jesus. Jesus te chama, me leve a ele, meu filho, me leve a ela, minha filha. Jesus te convida aos seus limites espirituais e diz, você está achando que isso é muito? Que isso é muito? Eu quero te dizer que como eu fiz com os pães, eu posso fazer com você. O meu poder está acima dos seus limites. Creia que eu vou multiplicar muitas bênçãos sobre a tua vida. Mas Jesus também te chama para dizer, meu filho, ei, olhe para o Pai, assim como eu e o Pai tínhamos intimidade, eu quero que você tenha a mesma intimidade, venha para o colo do Abba, do Pai, porque é no colo dele, é na presença dele que você vai ter uma dimensão do meu poder, da minha glória e da minha graça. Mostra-nos o Pai, Senhor, e isso nos basta. Tira de nós aquele sentimento de insatisfação, e hoje, Senhor, como diz o salmista no Salmo 37, dá-nos o sentimento de agradarmos-nos no Senhor, para que o nosso coração esteja plenamente satisfeito nele. Usa esses teus filhos e essas tuas filhas, esses Filipes, sejam eles homens ou mulheres, para que eles sejam instrumentos na missão que o Senhor outorgou para cada um deles. Ainda que ela seja dura, ainda que ela seja difícil, ainda que ela seja dolorosa, que esses Filipes dessa noite não temam de empunhar o poder da cruz sobre as suas vidas, em nome de Jesus.
Amém.